Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos começar, tal como tínhamos acordado, pelo primeiro ponto da ordem de trabalhos, em que temos em apreciação, em audição, perdão, os subscritores do projeto de lei 368/12, que é a proteção dos direitos individuais e comuns à água. Esta iniciativa é promovida por um conjunto de cidadãos que, no quadro da Lei 17/2003, de 4 de junho, permite que os cidadãos portugueses que assim o entendam se associem e apresentem à Assembleia da República projetos de lei sobre matérias que considerem relevantes e que considerem importantes e que considerem que é necessário legislar sobre as mesmas. E, portanto, é com muito gosto que hoje, nesta comissão, temos os subscritores, alguns dos subscritores desta iniciativa. Eu agradecia que fizessem menos barulho, senão não consigo, não nos conseguimos ouvir uns aos outros. Temos os subscritores desta iniciativa. Vamos fazer a sua audição, promover a sua audição. E vamos fazê-lo no quadro daquilo que estabilizamos na comissão. Dei-lhe uma informação errada há pouco. Mas será a audição processar-se-á nos seguintes termos. Darei de 15 minutos, não 10, mas 15 minutos, a palavra aos subscritores, que podem distribuir o tempo que entenderem por eles, para fazerem a sua apresentação, fazerem a apresentação do projeto de lei. Depois darei a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares para, durante 5 minutos, elaborarem sobre o vosso projeto de lei, fazerem as considerações que entenderem por bem fazer e questionarem os promotores da iniciativa, e no final dar-vos-ei novamente a palavra para as respostas e considerações finais que entenderem por bem fazer. Sem mais delongas, vamos dar a palavra já ao primeiro subscritor do projeto de decreto-lei. Tenha à vontade.
Bom dia. Em primeiro lugar, queria fazer entrega e já agora, se me permite, trazia seis...
Isto já está entregue, não é?
Sim, mas está aqui a informação.
A cópia do processo.
É.
O processo já entrou com a senhora Presidente.
Não, isso são assinaturas que entretanto
foram chegadas. Acrescentaram, está bem, está bem.
As que foram entregues inicialmente foi estas, estão aqui estas.
Muito bem. Como sabem, as assinaturas são, quando se entrega ao projeto,
claro.
Há um projeto de apreciação das assinaturas.
Não estava dependente disso, mas entretanto foram chegando, nem nós estávamos em isso.
Anexaremos ao processo.
Se me permite, trouxe seis dossiês diferentes para os diferentes grupos políticos.
Muito obrigado. Tem a palavra, tenha a bondade. Vou proceder à sua distribuição.
Bom dia a todos. Agradecemos esta oportunidade de intervir sobre o projeto de lei 368 sobre a proteção dos direitos individuais e comuns à água. E o projeto de lei para a proteção dos direitos individuais e comuns à água, que foi atribuído o do número 368/12, é proposto à Assembleia da República por 43.600 cidadãos portugueses, no sentido de proteger a fruição dos direitos à água da população portuguesa, direitos humanos e direitos constitucionais. Faz parte integrante do projeto de lei apresentado uma ampla exposição de motivos que é muito relevante para a defesa e justificação da necessidade da lei que propomos. Mas, como é já do conhecimento dos senhores deputados, não a vamos repetir aqui, nem haveria tempo. Vamos centrar-nos no articulado da lei, que é o que se pôs à aprovação da Assembleia da República. Mas antes disso, duas notas. Uma nota sobre a extensão e âmbito do projeto apresentado, que de forma alguma se assemelha a uma nova lei da água, nem a qualquer modificação profunda da legislação em vigor. E assim tinha de ser dado o enquadramento jurídico e a própria natureza da iniciativa legislativa de cidadãos. Ora, por um lado, a Lei 17/2003, que regula as iniciativas legislativas de cidadãos, entre vários outros impedimentos, veda à iniciativa de cidadãos projetos de lei que revistam natureza ou conteúdo orçamental, tributário ou financeiro, e ainda as que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas previstas no Orçamento de Estado. Este projeto de lei deixa, por isso, de lado questões muito importantes na fruição dos direitos à água, que são direitos sociais e económicos. Entre essas questões estão, por exemplo, a taxa de recursos hídricos, as políticas tarifárias e a aplicação de IVA ao abastecimento de água. Como não fazem parte deste projeto de lei, também não cabem nesta audição. Por outro lado, a recolha de pelo menos 35 mil assinaturas presenciais só é possível com um teste muito curto e muito claro, de forma alguma comparável aos projetos e propostas de lei aplicáveis à água que fazem os senhores deputados e o Governo. O articulado do projeto de lei cabe numa página A4 e tem apenas 6 artigos, dos quais 3 incontornáveis: norma revogatória, disposições transitórias e entrada em vigor. São esses 6 artigos o objeto desta audição. Outra nota para sublinhar a importância e especial natureza da matéria objeto desta proposta, um direito humano fundamental e coisas do domínio público. Lembramos que o domínio público é estabelecido no artigo 84 da Constituição, do qual as alíneas A e C se referem ao domínio público das águas, e é assim referido no Código Civil, artigo 202. Considera-se, porém, fora do comércio todas as coisas que não podem ser objeto de direitos privados, tais como as que se encontram no domínio público e as que são, por sua natureza, insuspetíveis de apropriação individual. Centremos-nos, então, no texto em concreto que 43.603 proponentes subscreveram e requerem a aprovação pela Assembleia da República. O objetivo é claro e dispensa comentários. Os cidadãos signatários, titulares do direito de iniciativa legislativa, entendem que é crucial assegurar em Portugal a universalidade do direito humano fundamental à água e ao saneamento, bem como a proteção das funções da água, sociais, ecológicas e económicas, e a continuidade da sua fruição como bem comum essencial à vida e a todas as atividades produtivas. Assim, ao abrigo da Lei 17/2003, de 4 de junho, e do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Direito à água. Todas as pessoas têm direito à água para beber, para confecção de alimentos e higiene pessoal e doméstica, em quantidade, qualidade, continuidade e local adequados, bem como ao saneamento, recolha e descarga das águas residuais domésticas e à segurança sanitária, ninguém podendo ser privado da sua fruição, nomeadamente por razões económicas. Este artigo reporta simplesmente à resolução aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 28 de junho de 2010, que reconhece o direito à água limpa e segura para beber e ao saneamento como um direito humano, que é essencial à plena fruição da vida e de todos os direitos humanos. Esta resolução obteve 122 votos a favor, incluindo Portugal, 0 votos contra e 41 abstenções. E sendo este direito considerado pelas Nações Unidas e por Portugal essencial à plena fruição da vida, tem que se considerar integrado também no âmbito dos direitos protegidos pelo artigo 24º da Constituição, que estabelece no seu número 1 que a vida humana é inviolável, o que, como é reconhecido por todos os constitucionalistas, abrange não apenas o direito a não ser morto, mas também todos os direitos necessários ao garante dessa mesma vida. Ora, senhores deputados, os subscritores deste projeto de lei consideram fundamental para a fruição deste direito a sua explicitação na legislação portuguesa. E uma rejeição deste artigo acabará sempre por se consubstanciar na intenção de legalizar a violação dos direitos humanos reconhecidos pelas Nações Unidas. Lembremos ainda que, nos termos do artigo 16º da Constituição, os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e regras aplicáveis do direito internacional, e que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 2º. Utilização e administração da água. 1. A utilização da água é hierarquizada pela necessidade humana, segurança, interesse comum, equidade de benefícios, adequação ecológica e preservação a longo prazo. 2. A gestão e administração dos recursos hídricos do domínio público, hídrico e servidões associadas, bem como a emissão de títulos de utilização, licenças ou outras formas de autorização de uso privativo e as expropriações só podem ser exercidas por administração direta das autarquias ou do Estado Central. 3. É proibida a mercantilização, comercialização, arrendamento, concessão exclusiva ou alienação de bens do domínio público hídrico ou servidões relacionadas, bem como a transação, negócio ou mercantilização de autorização ou títulos de utilização ou de poluição da água. Este artigo explicita princípios básicos da administração da água que se enquadram diretamente na Constituição Portuguesa, conforme se apresenta na exposição de motivos. O ponto 1 define o critério de priorização da afetação da água disponível em casos de conflito, de usos ou pretensões, bem como em períodos de seca ou falta temporária. Os pontos 2 e 3 incidem especialmente em coisas do domínio público, coisas que o Código Civil determina fora do comércio e que não podem ser objeto de direitos privados. O ponto 2 refere-se a funções de soberania e administração pública, que naturalmente competem ao Estado e órgãos administrativos públicos. O ponto 3 decorre diretamente do Estatuto de Domínio Público, inalienável, impenhorável e imprescritível. Artigo 3. Limitação de acesso a atividades económicas. Apenas entidades de direito público podem desenvolver as seguintes atividades económicas. A. Captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, bem como recolha, tratamento e rejeição de águas residuais ou águas pluviais urbanas através de redes fixas. B. Exploração de empreendimentos de fins múltiplos de infraestruturas hidráulicas públicas construídas com fundos públicos ou em terrenos expropriados por interesse público. Empreendimentos relacionados com os recursos hídricos que tenham sido objeto de declaração de interesse público ou que ocupem terrenos de domínio público hídrico ou com servidão administrativa. C. Atividades relacionadas com a água ou com o domínio público hídrico que possam assumir características de monopólio ou oligopólio nacional, regional ou local. Basicamente, as alíneas A e B deste artigo decorrem do artigo 84 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 202 do Código Civil, que estipula que as coisas do domínio público estão fora do comércio e não podem ser objeto de direitos privados. Ora, naturalmente, são entidades de direito público e não de direito privado as que podem administrar e gerir coisas do domínio público. Todo o conteúdo do artigo e o ênfase da linha D decorre ainda do artigo 81 da Constituição da República Portuguesa, que define entre as incumbências prioritárias do Estado contrariar as formas de organização monopolistas, reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral. Artigo 4º. Disposições transitórias. A lei tem efeitos imediatos para todos os novos atos jurídicos de concessão, renovação ou prorrogação. Está vedada qualquer alienação ou redução da participação pública nas concessionárias de capitais mistos, enquanto estas detiverem a concessão. As entidades de capitais públicos, qualquer que seja a sua natureza, que sejam titulares de concessões de atividades referidas no artigo anterior, são reestruturadas para conformidade com a presente lei num prazo até um ano após a sua entrada em vigor. Os contratos de concessão, bem como as parcerias público-privadas em vigor, não podem ser renovados ou prorrogados e devem ser revistos no prazo de um ano à luz do que a presente lei se dispõe. caducam com efeito imediato e sem qualquer direito de concessionário todas as cláusulas que violem o número 3 do artigo 2º, bem como as passíveis de proteger monopólios de abastecimento de água ou de saneamento ou de privação de abastecimento a qualquer utente. Os pontos 1, 2 e 3 das disposições transitórias implicam apenas atos jurídico-administrativos e de reorganização, sem encargos para o Estado, que, pelo contrário, reforçam as receitas públicas e o controle orçamental. O ponto 4 obriga a uma reanálise caso a caso de cada contrato de concessão, mas deixa em aberta a decisão de continuidade até ao termo das concessões, cuja revogação unilateral pelo concedente implicasse indemnizações ou outras compensações dolosas para o Estado. O ponto 5 incide apenas em cláusulas que violem o direito humano à água ou violem a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no que diz respeito à comercialização e direitos privados, sobre as coisas do domínio público e aos monopólios, cláusulas que, se existissem, já estavam feridas de inconstitucionalidade. Quanto ao artigo 5º, norma revogatória, e ao artigo 6º, entrada em vigor, nada a acrescentar ao que já consta da exposição de motivos. Senhores deputados, este projeto dá cumprimento aos valores e princípios consagrados na Constituição. Nesta matéria, e corresponde, não temos dúvidas, ao sentir e vontade de larga maioria dos portugueses, expresso no apoio social a esta iniciativa, bem como nas várias sondagens que têm sido publicadas sobre este tema. Pesquisa de opinião pública realizada pela Eurosondagem para o Expresso, SIC, Rádio Renascença, publicada em 1 de outubro de 2011, 70% destes portugueses inquiridos disseram não à privatização do Grupo Águas de Portugal. Pesquisa de opinião realizada pela Marktest para o Stahl, publicada em 2009, 70% dos portugueses afirmou não concordar com a privatização ou gestão privada dos serviços de abastecimento de água e saneamento. Tal como não pode ser ignorada a crescente oposição das autarquias locais, dos mais diversos quadrantes, às propostas governamentais para o setor das águas e saneamento. Como sempre temos dito, a água será de todos e para todos, se for gerida como um direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Francisco Santos Brás, que aqui fala em nome da Comissão Representativa dos Cidadãos e que aqui nos acompanha. Já agora também dizer-vos, colegas, que nesta comissão está também a senhora Maria Luísa Tosa, o José Alfredo Matos, Vítor Pedro Silva, Manuel Ferreira Vieira, meu amigo, o Libério Violante de Domingos, José Maria Miranda Correia, Miguel Pedro Vidigal e Jorge Manuel Feial. Muito bem, colegas, depois de esta intervenção do Sr. Francisco Santos Brás, em que apresentou, fez uma apresentação muito circunstanciada e literal e comentada do próprio projeto de decreto-lei, dava-vos a palavra pela ordem que está estabelecida pelo período de 5 minutos e agradecia que se mantivessem dentro do tempo que vos é concedido. Primeiro falará o Sr. Deputado Mário Magalhães, em representação do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Mário Magalhães, tenha a bondade.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Francisco Brás, em representação aqui da Associação Água Pública, com a campanha Água de Todos. É assim?
Água de... Plataforma Água de Todos.
Plataforma Água de Todos. Muito obrigado. Nomeadamente nesta vossa apresentação desta proposta, decreto-lei. E, em primeiro lugar, eu queria começar por apanhar uma frase das suas... A frase das suas palavras, dizendo, nomeadamente, aquelas que eu considero mais importante, que ninguém deve ser privado do acesso à água por razões económicas. Leu exatamente o direito, uma declaração aprovada pela ONU, em que foi votada, aprovada também por Portugal, e com a qual eu concordo plenamente, obviamente, penso que é concordância genérica. E este reforço da universalidade do acesso à água e saneamento é, para mim, um ponto fulcral. Os serviços devem estar sempre garantidos para todos. É certo também. Devemos ter e temos que ter mecanismos de proteção para os mais desfavorecidos. Temos dito isso diversas vezes, em todas as vezes que tocamos neste tema. É uma preocupação, mas deixe-me dizer que discordamos por vezes na forma, provavelmente, a forma como garantir essa acessibilidade universal. Porque este princípio pode e deve e tem que ser sempre garantido em qualquer das circunstâncias, seja um serviço público ou seja um serviço concessionado. Não existe, no meu ponto de vista, e não existe, uma maior garantia de um serviço do que de outro, porque, na verdade, o serviço é sempre da esfera pública e só quando é concessionado, o concedente deve garantir todas estas proteções. E tem os instrumentos legais todos para o garantir. Por isso, este ponto, eu acho que é um ponto fulcral, ponto principal nesta matéria. Estamos de acordo e estou certo que a legislação existente em Portugal, neste momento, que garante. E, portanto, temos que estar todos atentos para que isto aconteça. Uma família média em Portugal consome, que possa consumir, até 10 mil metros, 10 mil litros no mês, em Portugal, o valor médio são 16 euros, universal. Se, com a garantia com tarifas sociais, esse valor médio desce normalmente para metade, o que varia entre 1,5 euros e os 10 euros. Dependendo, isto é um critério que depende dos municípios para município, são os dados do ERSA. O custo, o valor entre o valor real e o valor que o acesso é sempre, este custo social deve ser garantido sistema a sistema e quando não puder ser garantido, tem que ser garantido pelas autarquias ou pelos concessionários do sistema. Portanto, eu acho que há essa garantia. Segundo lugar, uma questão que tem a ver com a gestão sustentável dos sistemas. E esse tem sido também um tema central em todo este trabalho que se tem acompanhado ao longo destes últimos 2 anos, com as diversas audições que fizemos, com propostas de lei que já foram aprovadas, e essa sustentabilidade é importante para garantir a todos os portugueses, para o futuro, o acesso à água em condições, repetindo-me, de sustentabilidade e poder garantir para as gerações futuras os sistemas, mas a termos financeiros, ambientais, mas também sociais. E este, também não deve haver de existir aqui uma diferenciação entre os serviços públicos e privados. No caso da gestão com ser concessionada, não nos podemos esquecer que a propriedade é sempre um bem público. A água não deixa de ser um bem público e a propriedade do sistema são sempre um bem público. E, portanto, importa garantir essa relação de utilização de um serviço que sabemos que é público. A importância aqui central é do papel, quer do concedente, quer do papel do regulador. E, por isso, no passado recente, tivemos, inclusive, aqui a discutir o reforço do papel do regulador. Deixo para terminar, queria apenas aqui definir também uma questão que tivemos este debate no passado e eu queria perceber aqui a posição do Partido Socialista nesta matéria. E volto aqui outra vez à questão do Partido Socialista, que vou terminar já, porque no passado recente, como disse também, teve uma importância quando foi da revisão do PEASAR, mas porque no passado mais recente foi essencialmente autarquias do Partido Socialista que continuaram com concessões, nomeadamente no Cartaz, na Nazaré e agora recentemente em Odivelas. E deixem-me dizer aqui uma questão, deixem-me explicar. A concessão da gestão a privados é a melhor solução para um abastecimento de água condigna. Não sou eu que digo. Quem diz é o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, no dia 8 de fevereiro, na comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, quero apenas só 10 segundinhos para dizer...
Já vai 6 minutos.
Eu vou-te mesmo terminar. Eu queria apenas aqui uma questão final, perguntar... A questão do retorno das concessões que vocês falam ao domínio público, sabemos que na lei também já estão previstas. Esta é uma prerrogativa disponível no âmbito dos contratos existentes e que depende sempre do concedente. Eu quero apenas, para terminar, perguntar se, em relação a esta matéria, se concorda que essa prerrogativa existe e se ela está prevista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Eu só me preocupo com a lei. Vou passar agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, que de certeza lhe responderá que Odivelas só tem uma Sra. Presidente, não tem um Sr. Presidente. Sr. Deputado Eurídice, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e bom dia, obviamente, aos nossos convidados. Eu sugeri ao Sr. Deputado do PSD que, se quer ouvir Presidentes de Câmara do PS, apresentasse um requerimento à Comissão, que certamente nós teremos o maior prazer em votá-lo, porque estamos aqui para outro campeonato. Além de que também tenho o maior gosto em falar consigo sobre essa matéria, mas não baralhe, porque baralhando julga que vai dar de novo e não vai. Mas isso fica para outros momentos, não é este, porque tenho que aproveitar os meus 5 minutos. Aliás, porque sou relatora desta iniciativa de cidadãos e não posso perder o meu tempo em considerações que não sejam fazer perguntas para vos ouvir, porque é isso que foram convidados. É para nos responderem a perguntas, e como agora, até agora não têm nenhuma, vão ficar com umas quantas minhas. A primeira pergunta muito genérica que eu queria colocar, aliás, que de alguma maneira, no início da conversa com o Sr. Deputado do PSD, houve aqui uma resposta, mas ainda não, do meu ponto de vista, suficiente, é o que é a água de todos? Foi respondido que era uma plataforma, mas eu insistiria na pergunta. O que é esta água de todos? Tem mais iniciativas? Esgota-se nesta iniciativa de cidadãos? Tem uma organização em redor do tema da água ou não? E, por outro lado, o que é que mobilizou estes cidadãos eleitores, porque é disso que se trata, e aliás foi feita aqui uma referência que têm todo o direito em fazer a iniciativa, têm com certeza, aliás a lei o permite, com certeza que sim, não está isso em causa, mas o que é que os mobilizou? E nesta altura, porque a água é um tema muito importante, é um tema muito importante desde sempre, se houve algum facto, alguma dúvida, algum incómodo por parte destes cidadãos eleitores para que tenha sido exatamente nesta altura que a iniciativa venha a ser apresentada. Tanto mais que nunca foi quando as câmaras do Partido Socialista, algumas delas, resolveram fazer concessões exclusivamente para a questão da distribuição. Portanto, não foi nessa altura. Curiosamente, é agora que é. Deverá haver algum motivo grande e de fundo. Depois, como é que os senhores avaliam o facto dos governos, e não estou a falar dos governos de Portugal, estou a falar dos governos em geral e particularmente na Europa, promovem cada vez mais a concorrência no setor da água. Sabem que isto não é de facto, mesmo a própria França, que tem uma expressão muito interessante do ponto de vista da concessão daquilo que entendem que é a água, que é um património comum da nação, é assim que o definem, tem disponibilidade do ponto de vista legal para a concessão, para as concessões, portanto, para a atribuição de gestão a privados. E, portanto, justifica-se que eu vos faça também esta pergunta. Gostaria também de vos fazer uma outra questão, que é a seguinte: a entrega à gestão privada, no vosso entendimento, compromete ou não o acesso adequado à água e ao saneamento? Aliás, porque essas duas matérias estão, nos processos de concessão, habitualmente estão associadas. Fica, no vosso entendimento, o acesso aos serviços públicos essenciais comprometido, e se entenderem que assim é, gostaria que nos explicassem porquê esse entendimento. Gostaria também de vos perguntar se entendem haver riscos dos encargos financeiros serem quase ou inteiramente colocados sobre os consumidores. Se entendem isto, porque é que entendem isto, que o que é que vos leva a pensar assim, se o pensarem, e que exemplos é que têm para terem estes receios? Consideram ou conhecem práticas discriminatórias em Portugal, obviamente estamos a falar do nosso país, no acesso à água e ao saneamento? Se conhecem, gostaria também que nos partilhassem partilhassem connosco essa informação. O Estado, estou aqui a referir-me obviamente aos governos, e é uma outra questão, podem ser mais eficazes como reguladores em vez de prestadores de serviços? Porque esta também é uma questão de fundo que se coloca sempre que falamos no processo de concessão. E fazia aqui um bocadinho de advogado do diabo, até para, porque fazendo possibilito percebermos todos a fundo o vosso pensamento, é porque, e isto é uma constatação, não vale a pena grandes especulações, as práticas que são conhecidas relativamente a esta matéria é que, em geral, a água é distribuída, dizem pelo menos os especialistas, que a água é distribuída abaixo do seu valor, ou seja, os consumidores pagam abaixo do seu valor. É aquilo que vemos muito explanado em diversos escritos. E que as infraestruturas não são objeto de investimentos necessários e atempados. Aliás, muitas das justificações das concessões exclusivamente para a parte do abastecimento feitas em Portugal têm muitas das vezes como argumento da impossibilidade das autarquias terem, no tempo adequado, capacidade financeira para investir nas redes. Uma outra questão, quais consideram ser as pedras de toque, e parece-me que isto aqui é muito importante, eu vou terminar, Sr. Presidente, dê-me só mais um minuto, por favor, porque é importante para a elaboração do meu relatório sobre isto, quais consideram ser as pedras de toque da... Quais consideram ser as pedras de toque da regulação do setor da água? Em concreto, para efeitos de avaliação, que indicadores de desempenho é que consideram imprescindíveis que o regulador tenha sempre em atenção e que tenha que estabelecer parâmetros muito assertivos? E por último, o vosso artigo, o artigo 4 da vossa iniciativa, salvo erro, refere a umas normas transitórias, e eu pergunto, porque elas são lapidares, digamos assim, daquilo que exigem, se fizeram ou se têm uma perspectiva da avaliação das consequências do ponto de vista financeiro e económico, em particular, para além da questão social, mas do ponto de vista financeiro ou económico. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Relatora, Sra. Deputada Relatora. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP. Sra. Deputada Margarida Neto, tenha a bondade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, começo por cumprimentar os subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos relativa à proteção dos direitos individuais e comuns à água, que conta com mais de 40 mil subscritores, o que traduz a relevância deste movimento, bem como a necessidade de se esclarecer as diferentes perspectivas e visões sobre o atual cenário de insustentabilidade económica ou financeira dos serviços de água e saneamento públicos. As motivações da iniciativa legislativa assentam nos princípios defendidos por este movimento de utentes, associações e coletividades, nomeadamente a luta pela não privatização dos serviços de águas, das infraestruturas públicas e do domínio público hídrico, e tem como resultados expectáveis da sua aplicação a fruição do direito à água e ao saneamento por todos os cidadãos, a redução das faturas de água e melhoria dos serviços, socialização dos benefícios da água, incluindo os benefícios económicos, o aumento da segurança do emprego público, bem como aumento de receitas públicas. Gostaria de referir uma vez mais que a utilização do termo privatização não coincide com a estratégia definida pelo Governo para o setor das águas e dos resíduos. Pretende, sim, promover a subconcessão mediante a autorização do concedente Estado, total ou parcial, da gestão de sistemas multimunicipais a entidades de capitais totalmente privados, mas mantendo na esfera pública os concessionários dos sistemas e admitida a entrada de privados apenas numa lógica de subconcessão da operação em moldes que garantam o seu exercício de acordo com regras estritas a controlar pelo concedente público. Este modelo refira-se com menor envolvimento de privados do que aquele que já hoje existe nas concessões municipais de serviços de água em baixa. Sobre os objetivos que esta iniciativa legislativa pretende alcançar, Entendemos que o caminho preconizado pelo Governo, através da reforma e reorganização do setor das águas, é aquele que poderá induzir maior qualidade ambiental, eficiência operacional e recuperação da sustentabilidade económico-financeira dos sistemas e inscreve-se num objetivo mais alargado, que é o de garantir que estes serviços públicos essenciais continuam a ser prestados de forma universal e equitativa, com qualidade e com custos controlados. Referir igualmente que esta reforma que está a ser levada a cabo visa também dar cumprimento a recomendações que têm vindo a ser feitas pelo Tribunal de Contas e respeitar os compromissos assumidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Esta estratégia assenta assim na criação das condições para, de forma estrutural e permanente, evitar o acumulado de dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e resíduos que atingiram um limite altamente crítico e que afeta a sustentabilidade do Grupo Águas Portugal. Permite também eliminar redundâncias, procurar sinergias de forma a obter ganhos de eficiência de escala, de processo e de gama, e a entrada e participação de privados que permitirão o acesso ao cash flow por parte das empresas do Grupo Águas Portugal, fundamental para financiar novos investimentos no setor, libertar a pressão na tesouraria, diminuindo assim o endividamento de curto prazo das entidades gestoras e evitar o colapso do setor da água, que é o oposto ao defendido pelos senhores, que, vedando o acesso à entrada de privados, adia uma necessária reforma geradora de sustentabilidade que urge de ser feita. É certamente o conhecimento dos subscritores desta iniciativa o estado deficitário do setor. E em face das opções que defendem, que vão no sentido da estatização, vedando o acesso a empresas privadas e impedindo a entrada de capital para fazer face às dificuldades financeiras das entidades gestoras, gostaria de perceber de que modo a solução que apresentam poderá conduzir à recuperação económico-financeira do setor e, simultaneamente, garantir os investimentos que urge fazer. Como sabem, em Portugal as perdas de água traduzem hoje já 0,6% do PIB, repartidos pelos setores da agricultura, económico e urbano, e que, salvo raras exceções, como é o caso da EPAL, as perdas das maiorias dos sistemas representam cerca de 40% da água de consumo nas redes. A entrada de privados e, consequentemente, novos investimentos tenderão a inverter essas perdas sistemáticas e contribuir para a melhoria da sustentabilidade no setor. Ora bem, na ótica dos subscritores, como visam contrariar este problema de insustentabilidade sem o recurso a novos investimentos que não estão disponíveis nas empresas públicas nem no Estado? O consumo de água em Portugal representa hoje o menor dos preços dos vários serviços a que uma família típica recorre, entre telemóveis, internet, seguros e outros. Face a isto, perguntava-vos que mecanismos dispõe, através da vossa iniciativa, para inverter a atual situação em que subsistem pelo menos 28 entidades gestoras em baixa que cobram uma tarifa zero aos consumidores finais, contribuindo assim para o agravamento económico-financeiro do setor, situação, aliás, que o modelo atual de organização dos sistemas não se tem revelado eficaz nem capaz de corrigir. E, finalmente, também relativamente às concessões municipais a privados de serviços de águas e resíduos já existentes, que defendem que não devem ser nem prorrogadas nem renovadas, incentivando mesmo a sua reversão para o setor público. Já questionámos uma vez o movimento da campanha Água a Todos, mas voltamos a fazê-lo, uma vez que não obtivemos resposta. Têm, Vossas Excelências, os estudos que permitam conhecer e avaliar as condições e os valores de imunizações a pagar pelo resgate das concessões municipais em causa? É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Margarida Neto. Dou a palavra agora ao senhor deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Senhor deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a campanha Água é de Todos e todas as organizações que integram esta plataforma, esta campanha, mais de 150, e que promovem a iniciativa legislativa hoje aqui em discussão. Não podemos deixar de felicitar os mais de 44 mil signatários desta iniciativa legislativa de cidadãos que se organizaram e mobilizaram para participarem na discussão de um assunto que tem hoje em dia tanta relevância, a proteção dos direitos individuais e comuns à água. O projeto de lei que resulta desta iniciativa legislativa de cidadãos tem um âmbito muito abrangente, defende, e bem, em nossa opinião, a universalidade do direito humano fundamental à água e ao saneamento, pretende proteger as funções da água, quer elas sejam sociais, ecológicas ou económicas, atribuindo a sua gestão a entidades, organismos públicos. O nome desta campanha é Água de Todos. Subscrevemos inteiramente esta ideia. A água é de todos e, por isso, em nossa opinião, deve ser gerida unicamente por organismos públicos, na ótica de um serviço público e não na ótica da obtenção de lucro. O PCP rejeita liminarmente as visões mercantilistas e economicistas sobre a água e os serviços de águas. Entendemos que a água não é uma mercadoria, é um bem comum, é um recurso fundamental para o desenvolvimento do país e para o nosso futuro coletivo, pelo que, em nossa opinião, deve ser gerida, repito, unicamente por organismos públicos. Infelizmente, esta não foi a opção dos sucessivos governos, quer do PSD-CDS, quer do PS, que desde 1993 têm aprovado legislação que foi permitindo a gradual entrega dos serviços de água e resíduos a privados. O atual governo pretende acelerar este processo, tendo apresentado nos últimos meses um conjunto de propostas de lei que, a serem aprovadas e implementadas, permitiriam aos grandes grupos económicos que operam no setor apropriarem-se dos serviços de águas e saneamento. Sem dúvida que este seria um excelente negócio, porque do negócio se trata para os grandes grupos económicos que operam no setor, mas seria, simultaneamente, um negócio ruinoso para o Estado e para os portugueses. Efetivamente, as experiências de privatização de serviços de águas e saneamento noutros países mostram claramente que destas privatizações resultou um aumento brutal dos preços aos consumidores e uma degradação dos serviços. E por isso mesmo, em muitos destes países, em resultado da luta das populações, assiste-se à inversão deste processo, à remunicipalização dos serviços de águas e saneamento. O PCP sempre se opôs à privatização dos serviços de águas e saneamento, tendo apresentado, inclusivamente, em janeiro deste ano, um projeto de lei que vedava a empresas privadas e outras entidades da mesma natureza o acesso às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais, urbanas e de gestão de resíduos sólidos. Essa proibição englobava também a concessão ou subconcessão da gestão e exploração de sistemas municipais e multimunicipais. Estabelecia ainda que as atuais concessões ou subconcessões, com a participação de entidades privadas, não poderiam ser prorrogadas nem renovadas, devendo as entidades titulares dos serviços promover as necessárias diligências para a sua progressiva reversão para o setor público. Este projeto de lei do PCP, como disse, apresentado no início deste ano, foi rejeitado com os votos conjugados dos três partidos da Troika Interna, PSD, PS e CDS. Hoje analisamos aqui uma outra iniciativa sobre a água e a sua manutenção na esfera pública, apresentada por mais de 44 mil cidadãos. Gostaria de manifestar desde já o apoio do PCP a esta iniciativa. É um importantíssimo contributo para a discussão que atualmente decorre no nosso país sobre o futuro dos serviços de água e saneamento. É uma iniciativa que rejeita a visão de que tudo pode e deve ser mercantilizado, que tudo pode e deve ser gerido na ótica da obtenção de lucro e afirma uma alternativa, a de que a água é de todos, devendo ser gerida unicamente por organismos públicos para benefício de todos. A maioria PSD-CDS e o seu governo têm repetido até à exaustão, e hoje aqui também o seu deputado Mário Magalhães o fez, que a água é um bem público, que as infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de águas são públicas, apenas a gestão é ou poderá ser privada. E a questão que gostaria de colocar é se, em vossa opinião, da concessão, se a concessão e da gestão a privados dos serviços de águas e saneamentos não equivale, em todos os termos práticos, a uma privatização deste bem e dos serviços de água, um bem que é de todos, disse.
Muito bem, muito obrigado, Paulo Sá, e dou agora a palavra à senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, tenha a vontade.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a comissão responsável por esta iniciativa legislativa de cidadãos e, através de vós, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs dar algum mais de 46 mil, pelas contas que nos apresentaram hoje, que decidiram subscrever uma iniciativa legislativa à Assembleia da República. Gostaria só e muito brevemente de salientar a importância deste ato cívico. Como sabem, é a terceira vez que dá entrada no Parlamento uma iniciativa legislativa de cidadãos. É um ato cívico que deve ser sublinhado e que deve ser incentivado. Pese embora, de nosso ponto de vista, o número excessivo de assinaturas que continua a ser pedido a este tipo de iniciativas. Porque acho que a democracia e a Assembleia da República só têm a ganhar com uma maior participação concreta e propositiva por parte dos cidadãos e das cidadãs. Dito isto, e em relação à iniciativa que trazem, ao articulado e ao projeto de lei, dizer-vos, em primeiro lugar, que da bancada do Bloco de Esquerda, quando este projeto de lei for a votação, terá o seu voto favorável, e pensamos que é muito importante que estas questões fundamentais em termos dos direitos em relação à água, que fiquem consignadas em lei. Saúdo-vos também pela opção legislativa que tiveram, porque o articulado é sucinto e é bastante direto e penso que isso também favorece a própria iniciativa. Como disseram, e muito bem na vossa apresentação, existe uma larga maioria na população portuguesa contra qualquer hipótese de privatização da água. Também acompanhamos esse sentimento. É expresso por alguns estudos de opinião, por algumas sondagens que têm saído e que, aliás, citaram, mas penso que é também visível sobre, por exemplo, a forma como as autarquias locais têm manifestado em relação a este tema. E quando falamos de autarquias locais, falamos quase de uma grande maioria das autarquias locais, independentemente do partido pelo qual foram eleitas. É nesse sentido que, por exemplo, temos aqui recebido os pareceres da Associação Nacional de Municípios Portugueses em relação às propostas de lei do Governo, que todos eles dizem rejeição, rejeição. Portanto, como verificamos todo este processo, que também permitam-me que vos diga, e gostava também de vos colocar essa questão, não é um processo completamente transparente por parte do Governo. Nós percebemos que o Governo tem um plano para o setor da água e também para o setor dos resíduos, que vem chegando proposta a proposta, mas não existe aqui o conhecimento total e transparente da perspectiva do Governo. Sabemos sim que irá acabar na privatização. Já que temos o privilégio de os ter connosco, também gostaria que dessem uma opinião sobre este conjunto de medidas que o Governo tem vindo a apresentar à Assembleia da República. Outra questão prende-se com a privatização e com o jogo de palavras que cansa um pouco que tem sido feito em torno desta matéria. A Senhora Ministra do Ambiente, cada vez que vem ao Parlamento, faz questão de dizer que não é a privatização que está em causa. Aliás, os senhores deputados da maioria e as senhoras deputadas seguem-na dizendo que não se trata de privatização, mas aquilo que nós vemos na prática é que aquilo que depois se propõe são concessões de 50 anos ou mais, e aquilo que conhecemos das concessões são contratos absolutamente blindados, onde o interesse público ficou à porta da sala onde eles foram assinados. Bom, podemos brincar com as palavras, brincar no bom sentido, né? Jogar com as palavras, se é privatização ou não é, mas se isto não é privatização, o que será? E, aliás, nesse sentido, também vos colocava e deixava uma questão que se prende exatamente com as experiências que temos pelo país da concessão a privados dos sistemas de água. A avaliação, a vossa exposição de motivos, permitam-me que vos diga, é muito bem elaborada e abarca praticamente todos os aspectos. No entanto, penso que estamos aqui e seria bom ouvir de viva voz. Este é um ponto muito importante. Dizer-vos também, e para finalizar, que o artigo 1, o artigo 1º é um artigo essencial, e quando dizem que ninguém pode ser privado da fruição da água, nomeadamente por razões económicas, pensamos que é fundamental e, aliás, como sabem, o Bloco de Esquerda tem-se vindo a bater e vai continuar a bater-se para que exista a inibição do corte do fornecimento de água em situações de carência económica, porque o que se passa hoje é que já existem muitas famílias que não têm acesso à água por motivos económicos, e isto de facto é completamente inacreditável no século XXI, mas existe neste país em concreto. Por isso termino, Sr. Presidente, porque o meu tempo está-se a esgotar, novamente saudando a vossa iniciativa e da nossa parte esperando que ela faça um bom percurso dentro da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, e dava agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes. Tenha a bondade.
Agradeço, Sr. Presidente, e quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar a plataforma Água é de Todos e saudar a iniciativa que aqui nos trazem, como já foi referido, com mais de 43 mil assinaturas decorrente da campanha que lançaram e que teve o acolhimento que teve. Eu gostava de começar por dizer, talvez aqui a troca de informação também seja uma coisa relevante, que há justamente um ano atrás, mais ou menos há um ano atrás, os Verdes levaram ao plenário da Assembleia da República um projeto de resolução que visava recomendar ao Governo a garantia do direito humano à água e ao saneamento. Por via deste projeto de resolução, nós recomendávamos a defesa da gestão pública da água, que não fossem postas em causa as competências das autarquias locais nesta matéria, a garantia do acesso universal das populações ao abastecimento da água e aos sistemas de saneamento, que os modelos de gestão da água visassem a preservação deste recurso, bem como que permitissem que o custo da água fosse dentro da eficácia do setor o mais baixo possível, que ninguém ficasse privado do acesso à água por razões económicas, justamente, que fosse dada uma outra visão, designadamente por via da sua implementação e da urgência de implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Isto é muito interessante, porque aqui fala-se muito da poupança da água, mas quando os senhores chegam ao Governo, quer seja o PS, quer o PSD, vão-me desculpar, mas aqui não vejo diferença, nunca se fala da concretização do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. E recomendávamos também que o Governo português, na altura, a propósito da Conferência do Rio Mais 20, apoiasse a resolução da Assembleia das Nações Unidas sobre o direito humano à água e ao saneamento e que se opusesse terminantemente nessa mesma Conferência Internacional a qualquer tentativa de se impor em mecanismos de mercantilização e de privatização da água. Quero informar também a plataforma e também já agora aos senhores e aos senhores deputados de que o Partido Ecologista Os Verdes tem neste momento na rua uma campanha que percorre o país de norte a sul justamente contra a privatização da água. E passo agora justamente para esta questão de que já aqui foi falada do jogo de palavras, como também já aqui foi qualificado, relativamente à questão da privatização da água. Fazem questão o PSD e o CDS dizer: nós não estamos a privatizar a água. Mas, curiosamente, foram contra todas as propostas que surgiram na Assembleia da República que visavam justamente contrariar a privatização da água. Portanto, eu não percebo, de facto, como os senhores se arrogam defensores da não privatização da água, pois, claro, mas não aprovam propostas que vão justamente no sentido da não privatização da água. E porquê? Porque os senhoras e os senhores deputados da maioria, só um bocadinho, senhor deputado, porque o senhor deputado fala muito alto, eu não me importo nada de dar partes, mas se puder diminuir um bocadinho o volume não interfere tanto, mas faça favor. Porquê? Porque as senhoras e os senhores deputados da maioria, tem uma voz bem colocada, é um elogio, porque as senhoras e os senhores deputados da maioria sabem que quando entregam a gestão da água ao setor privado, na verdade, o que está a resultar daí é a privatização da água. Porquê? Como é que a água chega às pessoas? É por via da gestão, é por via do modelo das infraestruturas que estão criadas, do modelo que está criado e, portanto, de quem gere o sistema, é isso que vai fazer a água chegar às pessoas. E, portanto, as pessoas ficarem privadas ou não do acesso à água é só por via do seu modelo de gestão e do seu sistema de gestão. Pronto. Ou seja, os senhores sabem que quando entregam a gestão a privados, na verdade e na prática está a falar-se de privatização da água, daí que nunca corressem o risco de aprovar qualquer iniciativa que visasse justamente contrariar a privatização do recurso água. E depois nós, quando estamos a falar aqui da entrega da gestão por via da concessão, estamos a falar da entrega da gestão por décadas. Não é por 2 ou 3 anos, nem por 5 anos, tampouco. É por décadas, é por uma vida. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é entregar uma negociata imensa a determinadas empresas que têm garantida por uma vida, por uma geração, a gestão daquele recurso, que não é um recurso qualquer. É um recurso que se sustenta só naquele recurso que é a fonte de vida para toda a humanidade. Veja bem a negociata, ou seja, aquilo de que ninguém pode prescindir. É magnífico. Tem negócio certo na mão. Pronto, é mesmo assim. E, portanto, isto de facto tem aqui uma carga ideológica extraordinariamente pesada, porque há aqueles de facto que continuam a entender que o mercado é uma lei da selva económica e social, depois lá se faz o favor aos pobrezinhos, não é? Aqueles paupérrimos, faz-se umas tarifas sociais, que deixa hoje, senhor deputado, deixa hoje, como já aqui foi referido também, numa altura de crise, muita gente e muitas famílias sem acesso à água e, portanto... pois há mecanismos, só que as pessoas não conhecem, não é, senhor deputado? As pessoas são todas ignorantes.
Não há.
E, portanto, como as pessoas são todas umas ignorantes, veja bem, não têm dinheiro para pagar a água, cortam-lhes a água e as pessoas não usam os mecanismos.
Já terminei?
Não, muito obrigado. Mas o senhor deputado fará o favor de informar, com certeza, todo o povo português. E depois eu queria dizer o seguinte, esta questão da... Esta questão da entrega da água aos privados, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. As empresas privadas têm legitimamente, ouça bem, Sr. Deputado, um objetivo, que é a obtenção de lucro. Só que há setores onde nós não podemos estar a pagar lucro, porque eles são fonte de vida para as pessoas. Entende, Sr. Deputado? E a água, justamente, é um deles. Depois, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, com esta questão. Fala-se aqui da questão da qualidade ambiental, a concessão a privados vai promover uma qualidade ambiental. Eu gostava de saber se os proponentes, porventura, me sabem dar exemplos de algumas entregas de água, concessões, onde se tenham estabelecido consumos mínimos acima do dobro, mais do dobro do consumo médio que a população consome naquele concelho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E depois, senhoras, mesmo para terminar, Sr. Presidente, se porventura nos conseguem dar exemplos de investimentos de privados no setor da água que têm como lógica apenas a rentabilização do seu investimento e se isso determina ou não um poder imenso naquilo que diz respeito à gestão do território.
Muito obrigado.
Agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
Muito bem. Caros colegas, está feita a ronda pelos partidos. Serão as vossas considerações, aproveitaram o tempo como quiseram, puseram as questões que entenderam aqui aos nossos convidados. Vai responder o Francisco, como é que querem responder? Muito bem, então agradeço que agora durante 15 minutos, passo para 20, com a tolerância, porque também dei tolerância aos partidos. E, portanto, acumulando a tolerância que veio aos partidos, têm 15, 20 minutos, não mais, para responder. Ok? Portanto, têm de gerir o tempo. Vou pôr...
Bom dia a todos. O meu nome é Jorge Fael.
Primeiro é o...
Jorge Fael.
O Jorge Fael, não é?
Sim.
Jorge, tenha à vontade. Sr. Jorge Fael, tenha à vontade.
Peço desculpa, mas eu também não consegui identificar nenhuma pergunta por parte dos senhores deputados do PSD e vou responder à senhora deputada do PS, cumprimentando-a desde já, especialmente porque vai ser relatora, é relatora deste projeto de lei. Perguntou a senhora deputada o que é a campanha Água é de Todos. A campanha Água é de Todos, como já aqui foi dito, é um movimento, é uma plataforma de organizações, entidades e cidadãos. Nós vimos a trabalhar desde 2005, depois em 2008 também lançámos uma campanha com um abaixo assinado com mais de 40 mil assinaturas. Em 2011 retomámos este movimento porque identificámos uma ameaça clara relativamente ao setor da água, aos serviços públicos de água e saneamento, portanto, à privatização da água. Foi isso que nos levou a reunir novamente e a lançar uma iniciativa legislativa de cidadãos. E também um manifesto que se encontra subscrito por mais de 150 organizações. Portanto, quem somos e neste momento porquê, creio que respondi. Relativamente à concorrência no setor da água, isso não existe. É pura fantasia. Não existe concorrência no setor da água. Trata-se de um monopólio natural, onde não existe qualquer possibilidade de implementar competição, concorrência, o que quiserem. Aliás, é um setor, o único momento da concorrência é o chamado momento pelo mercado, quando é aberto, por exemplo, um concurso público para atribuição de uma concessão, a partir daí termina. E mesmo aí nós sabemos que há combinação, nós sabemos que há multinacionais, e isso está claramente demonstrado em vários estudos, em processos até judiciais, onde as multinacionais entravam em conluio para dizer: tu concorres ali, eu concorro ao sul, tu vais ao norte, eu vou ao oeste, e portanto entravam em conluio para nem sequer aí, nesse momento, haver qualquer tipo de concorrência. E depois verticalizam todo o setor e portanto acabam por controlar, acabam a Nazaré, a PSD, e de facto recuou porque houve três propostas, segundo é público, houve três empresas que levantaram o caderno de encargos mas não apresentaram proposta. Eu estou, não disse que foi esse o caso. Entrega à gestão privada compromete o direito à água e ao saneamento. Nós na campanha acreditamos que sim. Acreditamos vivamente que a privatização compromete seriamente o acesso à água e ao saneamento. As concessões existentes em Portugal demonstram isso, com aumentos brutais dos preços. Os exemplos lá fora demonstram claramente isso. A gestão privada, a criação do mercado da água, compromete seriamente, aliás, as próprias Nações Unidas, o próprio Conselho dos Direitos Económicos e Sociais das Nações Unidas reconhece que assim é. E os exemplos aí estão, nomeadamente em França, mas também no Reino Unido, onde a gestão privada é maioritária, mas também, como disse aqui em Portugal, há claramente um comprometimento do acesso à água e ao saneamento por parte da gestão privada. Porque para os privados, eles não falam em direito à água e ao saneamento, falam que é preciso atender a uma necessidade indispensável. Portanto, e esta diferença na semântica não é de sumenos, de facto, este jogo de palavras não é de sumenos, porque um direito não pode ser trocado, não pode ser comercializado, não pode ser vendido, não pode ser arrendado e não pode ser roubado. Enquanto que a necessidade pode ser ou não satisfeita. E por isso eles dizem que os privados estão capazes de cumprir o direito à água e saneamento, mas na verdadeira concessão para os privados não está o direito à água e saneamento, está a satisfação de uma necessidade, e são coisas completamente diferentes. A resolução das Nações Unidas não fala em satisfazer uma necessidade indispensável, fala no direito à água e ao saneamento. Práticas discriminatórias em Portugal. Eu creio que esse é um levantamento que nós temos de fazer. Mas a percepção que temos é que na gestão privada o número de cortes aumenta substancialmente, o número de cortes de água e saneamento aumenta substancialmente, o investimento prometido não se verifica, bem pelo contrário, os chamados consumos mínimos que o Sr. Deputado dos Verdes aqui lança, bem, Barcelos, Mar de Canaveses, Faro, Passo de Ferreira, todas essas parcerias público-privadas, atrevo-me a sugerir que façam uma comissão parlamentar para as parcerias público-privadas no setor da água e saneamento. Já existe uma para as parcerias público-privadas na rodovia e vão ver que o princípio é exatamente o mesmo. Socializam-se os custos e privatizam-se os lucros. Relativamente aos investimentos, pagar a água abaixo do seu valor e os investimentos. Nós defendemos a sustentabilidade dos sistemas, como é evidente, e defendemos a gestão pública de qualidade, democrática, participada. porque só assim será possível cumprir o direito à água e ao saneamento. Mas a verdade é que, de facto, como disse também, aquilo que está a acontecer é a monetarização do ciclo da água, a financiarização de todas as... de todos os segmentos do ciclo da água, desde a captação até à distribuição, com a aplicação do princípio do utilizador pagador, do poluidor pagador, mas sobretudo com a transferência para o utilizador do princípio da recuperação total dos custos. E há estudos que demonstram, aliás, o próprio PNUD em 2006 afirmava, com a recuperação total dos custos da água, a incidência da pobreza aumentaria cerca de 1% nos países de rendimento médio da América Latina e 2% nos países de baixo rendimento da região. Mas há também, por exemplo, se as águas de Portugal aumentarem, harmonizarem, entre aspas, o preço para 2,5 euros, isso significaria em regiões mais deprimidas um aumento médio entre 82% e 118% no primeiro escalão e um aumento entre 71% e 105% no segundo escalão. Bem, se este princípio da recuperação integral dos custos não provoca danos no, direito, no acesso à água e saneamento, então não sei, com aumentos desta ordem, então não sei do que é que estamos a falar. Mas, por exemplo, também em Itália, vale a pena citar um estudo de um autor que se chama Massaruto, que fez um estudo sobre a Itália, o princípio da recuperação integral dos custos, e chegou a esta conclusão: a fatura doméstica de um serviço de água baseado na recuperação total de custos para os investidores privados poderia atingir 3,8% a 5% do rendimento para as famílias com baixos rendimentos, mesmo em regiões relativamente ricas, como é o caso da Itália. E, portanto, acho que devemos ter cuidado quando falamos em médias, e já hoje em Portugal há concelhos onde a fatura ultrapassa os 3% do rendimento disponível das famílias para o pagamento da fatura de água e saneamento. E vou terminar com a retoma das concessões, deixo para o... O meu colega Miguel Vidigal.
Falar o Miguel Vidigal. Miguel Vidigal, é só para ficar na ata. Miguel Vidigal, tenha a bondade.
Pronto, foram aqui colocados por várias bancadas as questões relativas às reversões, às prorrogações, renovações, os encargos financeiros disto tudo, o que é que isto poderia significar. Eu chamo a atenção, primeiro, volto a chamar a atenção para a Lei 17 de 2003, que no seu artigo 4 implica logo a afetação, qualquer coisa que possa ter impactos económicos diretos. Agora, se nós formos ver o artigo 4, que foi aqui levantado por várias bancadas, questões relativas ao artigo 4 e se isto implica, se implicaria indenizações para o Estado, eu julgo que é claro que não. E, portanto, se calhar esclarecer aqui, fazer uma leitura mais aprofundada deste artigo. Em primeiro lugar, em relação a novos atos, a aplicação desta lei implica apenas que, ao elaborar eventuais contratos de concessão, isto, ou de parcerias, isto teria que ser sempre garantido os princípios gerais que aqui estão. Aliás, esta iniciativa legislativa não entra em questões pormenores, como é claro, não é? Porque senão não teríamos aqui esses artigos, estaríamos aqui a discutir se calhar uns 60, uns 70, uns 80, e obviamente que também pela forma como as iniciativas legislativas estão elaboradas, seria absolutamente impossível para um grupo de cidadãos apresentar um articulado tão extenso como esse. Ora bem, aqui o que se coloca é, o que temos hoje, nós hoje temos um conjunto de... Desde de empresas a funcionar no setor, e temos, obviamente, os serviços municipalizados, temos empresas municipais, temos parcerias público-privadas, temos ditas parcerias público-públicas, que isto também levantaria aqui alguma discussão, e coloca-se a questão, face ao que aqui se propõe, eventualmente a revisão das concessões, se isto implica ou não quaisquer encargos para o Estado. E para o Estado no seu ano de sentido lato. Eu acho que é impossível que faça aquilo que aqui propomos que tal aconteça. Antes, pelo contrário, pode implicar poupanças substanciais para o Estado. Porquê? Desde logo porque o que aqui está previsto não é a reversão das concessões. Não é, em momento algum, aqui afirmado que se vai fazer a reversão das concessões. Vai ser ter que, à lei daquilo que aqui se propõe, reanalisar aquilo que existe e verificar se... Dois tipos de coisas. Primeiro, verificar se existe alguma cláusula que seja passível de proteger os monopólios de abastecimento de água e saneamento ou privação de abastecimento a qualquer utente. Mas eu, em relação a isto, e sendo que nós propomos que essas cláusulas sejam automaticamente refogadas, elas caduquem automaticamente, relativamente a isto eu já diria que cláusulas que existam neste momento já são contrárias ao atual enquadramento constitucional e ao atual enquadramento legislativo. E, portanto, se elas existem, configuram verdadeiros pactos leoninos, e o pacto leonino, como todos sabemos, no âmbito da legislação portuguesa também está proibido. E, portanto, nunca poderia haver uma indenização a um concedente porque num contrato de concessão existe uma cláusula que configura um pacto leonino ou que protege um monopólio, ou que veda alguém o acesso à água. Portanto, num caso desses nunca há concessões, nunca há possibilidade de uma compensação, ela própria não faria qualquer sentido, pelo que não podemos dizer que num caso deste, a revogação e a caducidade destas cláusulas viesse a implicar qualquer impacto económico para o Estado. Por outro lado, a revisão dos outros casos existentes hoje de concessões e de parcerias público-privadas que existem não implicam necessariamente a reversão. Implica é a sua reanálise e a verificação se face aos princípios essenciais e que são estabelecidos claramente no artigo 1º desta iniciativa legislativa, aqueles que devem fazer o enquadramento daquilo que é a água para todos os cidadãos e para todas as atividades. Porque já foi dito, a água é essencial à vida. Não, a água é essencial a toda a atividade. A toda a atividade humana e a toda a vida, a humana e a outra. Sem água não se faz absolutamente nada. E, portanto, de uma vez por todas, é necessário fixar que, acima de tudo, essa função essencial tem que estar protegida. Isto tem que se sobrepor a quaisquer interesses económicos e financeiros, que é aquilo que aqui está visto. Ora, nós propomos que sejam revistas as concessões no sentido de se averiguar se os atuais contratos respeitam ou não esses princípios. E nos casos que não respeitem, eu volto a dizer, Portugal aprovou a resolução das Nações Unidas, Portugal tem enquadramento constitucional, Portugal tem enquadramento legislativo, que hoje em dia já proibiria esta situação. E, portanto, não podem haver cláusulas que prevejam compensações em casos destes.
Pronto, eu ia, é mesmo para terminar, mas eu só queria acrescentar aqui. Isto é uma matéria enormíssima e as questões que foram postas não são passíveis de discutir aqui, porque foram muitíssimo abrangentes. E ficou mostrado como era uma questão ideologicamente fraturante. E não vamos conseguir aqui responder a isto tudo, mas eu sugeria aos senhores deputados que tenham interesse em ver o site da Associação Água Pública, que encontram logo na internet, e o próprio da campanha, porque tem imenso material que responde a muitíssimas das questões que aqui foram. E de resto tivemos a ajuda nas respostas da zona esquerda da bancada, do PCP, do BE e dos Verdes. Agora, só ia tomar aqui uma nota, é que o senhor deputado do PSD disse muitas coisas sobre que o direito da água já estava assegurado. Então eu pergunto, senhor deputado, porque é que disse essas coisas todas para rejeitar a aprovação de um artigo que o explicita? Se ele existe, e o senhor deputado está convencido disso, contrariamente à população que assinou este artigo, então qual é o problema de aprovar este artigo? E eu acho que estas coisas devem ser postas claramente. Quando uma pessoa diz que ele existe e depois não quer aprovar o artigo, então é porque aqui há gato. Sobre a França, não posso, que falou a senhora deputada, eu não posso alongar-me, mas de facto é um assunto interessantíssimo e que eu tenho estado a estudar, porque as concessões em França são as mais estudadas e sobre as quais há mais bibliografia. Eu, por acaso, as primeiras que encontro, as primeiras concessões francesas, são do século XIII em Paris. E não é absolutamente por acaso que o presidente do Fórum Mundial da Água e do Conselho Mundial para a Água é um tal senhor Loic, não sei quê, que é representante simultaneamente das duas multinacionais, maiores multinacionais francesas da água, que é a CGE, aliás, várias outras coisas, e a Lyonnaise d'Eau. muito, muito curioso também, e por isso eu não resisti a pegar neste exemplo, é que de facto as águas de Paris, que andaram embolandas e onde nasceram estas multinacionais, foram recentemente, por vontade das populações, remunicipalizadas. Estão as populações muito contentes com isso. Portanto, é um dos nossos casos de bandeira e reduzir uma fatura. É um dos casos de bandeira pela água pública. E pronto, e também queria só dar a nota que quando uma iniciativa legislativa de cidadãos não pode entrar nem em questões financeiras, nem da organização económica do Estado, e também não estamos a propor uma alteração à Constituição Económica, os senhores me venham perguntar como é que pagam as coisas, porque o setor da água não é nenhuma empresa da esquina, é um direito dos cidadãos e que é no conceito geral do Estado que tem que ser visto como é que os direitos dos cidadãos estão assegurados. E, portanto, o que devíamos que é nisto. E pronto, agora para acabar, dizíamos, a lei que apresentamos trava a privatização da água e reorienta a política da água para a sua fruição e uso por todas as pessoas presentes e futuras. É curta e é inteligível, não vale a pena andar à roda. Reafirmo que a lei que aqui trouxemos corresponde à vontade da enorme maioria dos portugueses. Se os senhores deputados têm dúvidas sobre isso, abram um processo de participação pública ampla e transparente, como pedimos já há tempos para a lei da água. Verão qual é o sentido do vosso voto, que vai ao encontro do que os eleitores querem, e verão também qual é o sentido do voto que vai contra a vontade de quem vos elegeu. E nós, na campanha da água de todos, continuaremos o processo de informação, divulgação e mobilização. Ultrapassámos já várias barreiras levantadas para ocultar a privatização da água à população portuguesa. E vamos continuar o trabalho, com uma base de adesão cada vez mais ampla, até que a água de todos seja verdadeiramente de todos. E uma última resposta também, porque é que agora? É porque nós temos tido, muitíssimos portugueses não se aperceberam onde é que está já a privatização da água. Há muitas pessoas que nos perguntam, a água privatizada? Estão em concelhos em que isso não acontece, estão um bocado distraídas e não se fala disso na televisão. Nesta altura já há mais sensibilidade, as pessoas já se perceberam e por isso é possível maior mobilização. Pronto, estamos só à vossa disposição para, se quiserem, fazer um debate amplo e sobre todas estas questões que não é possível aqui.
Francisco Santos Brás.
Três questões finais que o tempo não permite e não permite tratar números, mas deixar claro que o investimento privado em Portugal e noutros países é residual. O que promovem é a utilização de fundos públicos para garantir lucros privados e, portanto, a segunda nota é que não somos nós que o dizemos, são quem atua no setor, o saneamento está realizado a cerca de 100%. Ou seja, o problema do investimento grosso está realizado. É verdade que é preciso renovações de rede, mas esse é um projeto normal. Terceiro, é curioso que, por exemplo, a primeira água a ser privatizada barra concessionada, que nós, digamos, não, o jogo das palavras tem pouco peso, foi Mafra, tinha resultados de 130 mil contos ao tempo, e foi arrendado ao ano por 100 mil, com a Câmara a pagar juros dos 100 mil para garantir 2 milhões de adiantamento, ou seja, por campanha política, não por utilização da água nem resolução do problema, e o custo de Mafra, que já estava a ser preparado para ser privatizado e era dos mais altos do país, quase duplicou. E, portanto, há aqui aspectos que, digamos, só vêm para justificar o que não é justificável. Por fim, porque não deve ser privatizado? É porque o setor privado tem a sua área de atuação, tem o seu objetivo, que a sociedade legitima, que é ter resultados, ter lucros, enfim, em termos práticos. Um serviço público tem que ter como objetivo servir as populações nas melhores condições, aos melhores custos possíveis. E, portanto, estas são as duas distinções que nos levam a dizer não é compatível uma coisa com a outra. Depois, o jogo de palavras é só um jogo de palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Francisco Brás, e a todos os colegas que fizeram intervenções aqui e que têm acompanhado isso, vossos colegas. Nós, já agora também uma nota, é que esta comissão, no ano passado, fez aqui cerca de 20 audições sobre a matéria da água. Portanto, é um tema virgem para a Comissão não está a tratar isto pela primeira vez, deliberou logo no seu programa de ação, estabilizar um conjunto de audições, e penso que foi cerca de 20 audições que nós realizamos aqui em Comissão, estão todas gravadas e escritas, e portanto os senhores deputados estão conscientes, cada um, das posições que têm assumido. Agradecer mais uma vez a vossa iniciativa e, obviamente, seguiremos os termos legislativos normais, tendo em vista a apreciação deste projeto de lei. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos continuar com a reunião, colegas. Vamos continuar com a reunião. A seguir pode haver um intervalo de 3 minutos. 5 minutos. Thank you.